Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Fala, galera. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. É domingão de caneco na mão no Campeonato Mineiro. E o Pode Tudo tá cavando um buraquinho aqui nesse domingo esportivo na Rádio de Minas. Deu galão, Alan Passos?
Deu. Boa noite!
Boa noite!
Muito boa noite!
Muito, 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 muito!
Muito, como diria... Não, ela não vai falar muito hoje não, porque Patrícia Joe, que você vai apresentar, assim como os demais colegas, inclusive o senhor, estou em meio a um mar de cruzeirenses, mas em minoria aqui, fomos pouquíssimos, apenas os camuflados no Mineirão, porque era dia de torcida do Cruzeiro, e mesmo assim, deu galo campeão mineiro, pentacampeonato, né, pra qualquer um não, então tem que comemorar muito, depois de ter empatado em casa, conseguir o título jogando no Mineirão, então, ó, semana de muita comemoração, cruzeirense fica triste, não, ano que vem vocês tentam de novo.
Ei, 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 Milito é nosso rei.
Grande
chegou,
Milito,
já levantou, chegou. Caneco. Ô, Tirelão, o futebol te agrada?
Nos últimos anos, não.
Tá osso.
Nos últimos anos, eu tô numa tristeza danada com o meu Cruzeirão. O Cruzeirão tá igual eu pra candidato a síndico lá no prédio. Nada, não tô rapando nada, viu?
Como dizia meu falecido avô, né? O Cruzeiro tá fazendo o serviço do peixe, né? Nada. Ai, ai, ai. Patrícia Diou, vamos que vamos nesse domingo?
Fala comigo, gente. Parabéns pro Alan, pros atleticanos aí, né? Estava lá no Mineirão. Olha, não é nada bom assim, você vê o time perdendo, né?
Faz parte.
Mas faz parte, vida que segue. Ah, por enquanto estamos ganhando na arena, tá bom. Já tá dando um gostinho aí de vitória.
Tá certo, tá certo. É, tem que se apegar ao que tem, né? Fernanda Viegas, boa noite, bem-vinda.
Oi, Loli, boa noite pra você, pros nossos ouvintes. Daqui a pouco meu ânimo vem, tá? Uhum. Volta, vamos dizer assim, porque eu tava lá no Mineirão. Não foi agradável o que eu vi, o que eu presenciei, mas é isso, né? Atlético foi campeão. Parabéns aos atleticanos. A gente, né, através do Alan, eu parabenizo os outros aí. Vamos embora pro Código Todos, né?
Vamos. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro pela conquista. E o Pode Tudo vai tocar aqui os temas da semana. Vamos ficar no futebol, não, que nossa equipe de esporte já deu show hoje. Na jornada, no programa especial, o apito final chega daqui a pouquinho. Nós vamos tocar aqui agora os principais assuntos da semana, com muita música, com muito alto astral, com muito bom humor. Eu sou João Felipe Loli, tenho Alan Passos, Tinelão, Fernanda Viegas e Patrícia Joe comigo neste domingo, que se promete ser sertanejo, ô Tinelão, porque a turma aí só quer saber de música sertaneja. Rapaz, você que é um representante da categoria hoje, foi diferente.
Na hora que você começou a falar, eu tava com uma sertaneja na ponta da língua. Eu queria tanto pedir um Rio Negro e Solimões, que estão voltando aí com força total. Mas eu falei assim, não, sertanejo toda semana. Hoje eu vou de Jota Quest. Sabe o motivo?
Qual é?
Eles estiveram na rádio com a gente na quarta-feira. Eu tirei uma foto com o Flauzino, com o Marco Túlio Lara. Falei, vou lá tietar os meninos. E tô bobo de ver o tanto que o Rogério Flauzino, mas o Marco Túlio é enxuto. Rodaram só no asfalto.
Fui olhar a idade. Eles são simpáticos, né?
Simpáticos, meninos alegres. Menino, aqui.
Na roça, o povo mais antigo não querer falar que o outro homem é bonito, essa bobajada. Eu não tenho isso, não.
Pinta.
Mas fala assim, fulano é simpático,
é pinta,
né?
Pinta, fulano é pinta. Os meninos enxuto, viu? Então eu escolhi a música que, eu, na minha opinião, é a mais famosa do Jota Quest, que é Fácil.
Extremamente.
Fácil. Extremamente fácil
pra você e eu e todo mundo cantar junto.
Fácil.
Vamos lá com Jota Quest.
Fácil. Extremamente fácil.
Agora vamos pra nossa sessão sertaneja aqui neste domingão, dividida entre Alan Passos e Patrícia Joe. Ah. Vou pedir ao Alan licença, porque ele de nós aqui, junto com a Fernanda, é o que canta melhor. Tem um gosto muito bom, mas a Patrícia pediu hoje um clássico fantástico, né, Patrícia? Esse você vai cantar pra gente.
Olha, Boate Azul. Ah. Quem é que não gosta, não é mesmo? Ah, gente, mas eu acho que eu não vou cantar, não.
Por favor, alguém me autoriza?
Claro, olha.
Posso começar essa?
Por favor, Boate Azul.
Vou oferecer essa pro amigo Heriberto Giardini, que sempre que passa um pouquinho da bebida, fica animado, ele manda, fala, toca um Boate Azul aí que eu tô animado. Doente de amor,
procurei remédio na vida noturna. Como a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul.
Bonito, menino!
Bruno e Marrone, a versão, né, Patrícia?
A dor do amor é com outro amor que a gente cura.
Essa poesia pura,
ah,
né?
Que bonito isso.
Vamos ouvir com Bruno e Marrone. Boate Azul.
Eu saí de que jeito, se desceu o rumo para uma boate azul.
Alan Passos, sim, Boate Azul é um clássico.
É sim.
O que você traz também é um clássico. E falando em clássico pra turma que perdeu hoje, nós já falamos de futebol, não vamos entrar mais nisso. Quem perdeu... Tem que dar um recado, né?
É.
Aceita.
É, quando você aceita, costuma doer menos.
É.
Trio Parada Dura fez uma regravação dessa com a saudosa, queridíssima Marília Mendonça. Ficou boa demais e serve pra gente em vários momentos da vida. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. Insisti e ela atendeu, sorrindo me respondeu. Aceita, aceita que dói menos.
É.
Vamos que vamos.
De tanta saudade dela, chorando.
Fernanda Viegas, faltando você pra finalizar o nosso desafio, o nosso primeiro bloco musical. Vamos ver aqui, Fernandinho. Um clássico baiano.
Pois é, eu sei que você me deixou por último, porque você também gosta bastante dessa cantora,
adoro,
né, Wiley?
Inclusive, já comprei os ingressos pra ir no show dela com o irmão em setembro.
Pois é, se você
acho
quer
que
também,
até setembro
é dia 7.
Eu pago eles parcelado, porque não é barato, não.
É dia 7, corre lá. Maria Bethânia e Caetano Veloso em BH. Eu tenho ouvido muito Maria Bethânia, sabe? Essa música tá um pouco na minha cabeça. Falei, vou levar pro Pó de Tudo, ó. É romântica, tá, Tinelão? Não chora, não, tá? Eu sei, você sabe... Já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe. E todo grande amor só é bem grande se for triste. E por aí vai, uma coisa mais linda, mas na voz de Maria Bethânia é outra coisa, né?
Vamos escutar Maria Bethânia, Eu Não Existo Sem Você.
Eu sei, você sabe...
Então vamos fechar o primeiro bloco musical do Pode Tudo deste domingo. Eu pedi ao nosso amigo Mércio Sattler, coordenador da programação musical aqui da Itatiaia, uma música de outono, Fernanda Viegas, mas que não fosse...
Sandy Júnior.
No outono é tudo igual, as folhas caem no quintal.
Ou
no quintal.
No quintal.
Não sei onde elas estão caindo.
É, no quintal.
Não é no final, não?
Não.
Não.
Então, talvez possa ter errado aí durante muito tempo. Mas falei, ó, não quero essa não, Mércio. Você me arruma outra? Ele lançou pra mim uma do Djavan, que se chama Outono, já que a estação do outono começou, terminou o verão, agora estamos no outono, friozinho vai dando as caras, sou fã dessa estação mais fria, então vamos trazer pra fechar esse bloco Djavan Outono, não cantarei, porque não tenho ousadia de cantar Djavan, mas vamos ouvir essa música pra fechar o bloco, seja bem-vindo o outono, que o friozinho chegue para aquecer os nossos corações e que você fique com a gente na próxima hora. O Pode Tudo tá só começando, com debate, com alto astral, com muita informação e com um desafio musical. É tudo isso e muito mais. Fica com a gente.
Um olhar, uma luz.
Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
O Renatinho é doido com o Gutenberg, né?
Estamos de volta neste domingo aqui pela Itatiaia. Vamos largar o pé do Renatinho, Patrícia?
O faraó, Diogo. Nosso
Renato querido... Miranda Gomes. Ou é Gomes Miranda?
O faraó.
Renatinho, o faraó. Gosta muito do Gutenberg? Você fica com
e do
ciúme?
Muitos ciúmes. Eles, a vida dele é só o Gutenberg. O Gutenberg. Se fosse o Gutenberg, tinha entrado lá café. Eu vou gravar com o Gutenberg.
É isso, é assim mesmo. É
tem,
assim mesmo.
Tem outra coisa que tá faltando ser explicada aqui hoje, Fernanda Viegas.
O quê, gente?
Por que vocês vieram em tons de mangueira? Você, Chinelão e Alain estão de verde. Patrícia Joe de Rosa Choque e eu sobrei na
não,
dança das cores.
A Patrícia errou também, mas é o seguinte, é porque a gente combinou assim, como é dia de clássico, aí a gente não ia vir nem de preto nem de azul, entendeu? Aí o América, que é um time que todo mundo leva no coração, a gente veio de verde pra ficar tudo tranquilo e calmo, entendeu? Mesmo pós-clássico.
Entendi.
A Patrícia, a gente mandou mensagem pra ela, ela não prestou atenção.
Eu sou teimosa.
E eu vim fazendo um jabá disfarçado você aqui, você tá sabendo.
De azulejos.
Cemitério dos azulejos.
Uma blusa meio florida, meio Agostinho Carrara, meio cemitério.
Se tiver dos... mais flor aí, vira floresta, velho.
Meio porque ele só tá vendo a parte da frente.
Ô, Tinelão, você veio de verde... É, também pra lembrar a história do periquito, né, Tinelão?
Papagaio miserável! Nossa. Os periquitos tinham morrido na primeira burdoada.
Tá gente... miserável, tá bom, que hoje ele tá falando miserável, hein?
De vez em quando é maligno,
é...
né? A gente tem a proposta de ser alto astral, de discutir assunto sério, mas sempre com bom humor, claro, com muito respeito.
Lógico.
Mas precisa dar um tom mais sério pra esse episódio, Tinelão. Eu não sei por onde você vai puxar a sua reflexão, mas quando a gente fala de violência ruim entre seres humanos, quando a gente fala de violência contra animais, é também muito ruim, né?
Muito ruim, é uma imagem forte. Quem assistiu...
Eu preferi nem ver.
Quem assistiu a imagem é muito forte. É uma imagem que viralizou nessa semana, uma senhora insatisfeita com um papagaio, velho papagaio de 40 anos, pega o papagaio com a... quer dizer, pega a gaiola com o papagaio dentro e começa a atirar no chão várias vezes. Inclusive, o papagaio não morreu, ele é osso de titânio, ele tá vivo. E a dona falou que se ela não matasse o papagaio, quem ia morrer era ela. Porque, por causa de problema, ela falou, não, pra mim não morrer, eu matei esse papagaio, tá me enchendo o saco, não sei o quê. Então, eu queria propor, meus amigos, essa discussão. Tem que ter penas mais severas para quem judia de animal, porque a gente sabe, animalzinho não sabe o que está falando. Uma criança não sabe, você imagina um animal. O que vocês acham, queridos? Temos que punir com mais rigor?
Bom, vou para os dois periquitos que tem aqui no nosso estúdio de verde hoje, o Alan primeiro, a Fernandinha na sequência. Muito ruim, né, Alan? Sempre que a gente noticia episódios de violência contra pessoas, seres que não podem se defender, né? Estou falando de crianças, violência contra idosos é um problema, contra pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, também contra os animais, é algo que quando a gente vê a imagem é muito forte, né? Nos toca muito. Como que corrige isso? O que dizer para as pessoas que cometem essa agressão e o que a sociedade pode pensar em punição para esses casos?
Então, eu acho até que a punição ela não está muito, muito fora da realidade do que é o Código Brasileiro. Assim. Você pensar que às vezes pessoas cometem crimes como um assassinato e não ficam tanto tempo assim na cadeia proporcional. A pessoa mata ou é acusada, condenada por planejar um crime. Aí, dependendo da condenação, fica ali 7, 8, 9 anos na cadeia, cumpre os requisitos que forem ali previstos e depois vai para a liberdade. Então, a pena de 2 a 5 anos, né, de reclusão, a nossa advogada vai me corrigir se eu estiver falando bobagem depois, tem multa. Mas, assim, esse caso, Loli, ele me chamou muita atenção porque a gente está falando de uma senhora de 80 anos também. Não se tem, até então, um relato de que ela tenha cometido isso anteriormente. Os familiares dizem que não, que foi um momento ali de destempero. Eu não estou justificando, não. Acho que, num caso como esse, o que, tem que fazer? Não dá mais para esse papagaio voltar para essa família, por exemplo. Por mais que outros entes possam gostar muito do animal, que essa senhora pode gostar muito dele, naquele ato em si ela perdeu a linha, você... tem que ser punido pelo menos dessa forma. Não dá para conviver mais com esse animal, todo o trauma que ele passou. Há 40 anos que ele estava na família. Mas é um caso que você tem que olhar com muito carinho, porque uma pessoa de 80 anos para fazer isso, ela pode estar precisando também de ajuda num cenário como esse. Então eu vou ter um pouco de calma na pedrada assim, em cima dessa senhora, mas que as imagens são muito pesadas e muito tristes, isso são.
Ô, Fernanda Viegas, quando o Tinelão descrevia, e o Alan também, que o papagaio tem 40 anos, você fez uma cara aí de espanto, né? Os bichinhos vivem muito.
Eu não sabia, não,
tartaruga
menina.
Vive muito. Oh. Determinadas espécies de peixes, né? Criadas ali em aquário também tem uma vida muito longa. São esses animais, né? O peixe, principalmente a tartaruga, enfim, o papagaio, companheiros para uma vida inteira, né?
É porque eu tenho muita dó, viu, Loli, desses bichinhos
dói
ficarem na gaiola, sabe? Então não tenho muito conhecimento, porque eu acho que não deveriam viver dessa forma, né? Não tô acusando ninguém que faz e tal, eu só não tenho referências, porque eu não tenho animais presos, né? Assim, eu fico sentida. Agora, essa história que o Alan falou, da idosa, né? O doutor Guilherme Loz explicou essa semana que aquilo ali foi um surto. Então, ele que é psiquiatra, analisando as imagens, ele disse, ela teve um surto. Não que justifique, né, ela acabar descontando tudo que ela estava sentindo
explica,
em um animal.
Né? Não quer
explica,
dizer que justifique.
Exatamente, exatamente. Ou seja, o que ela visse na frente, ela teria atingido. Podia ser uma pessoa, inclusive, né? Era o bicho que estava ali, foi o bicho que ela atacou. Ela descontou aquilo que ela estava sentindo de alguma forma. Ou seja, a gente tem duas situações aí que não são cuidadas, né? Ela precisava de um auxílio, e claro que já há muito tempo, porque ninguém surta do nada, né? A pessoa, aquilo ali é um reflexo de alguma coisa que vem acontecendo, e provavelmente a família ou estava negligenciando isso, ou fechou os olhos mesmo assim, não quis ajudar, né? Porque quem denunciou ela para a polícia foi a filha, né? Então, uma questão familiar muito grave que veio à tona por causa daquelas imagens, né? Que triste isso, né? Que não conseguiu se resolver dentro de casa.
É, triste, triste. Patrícia Joe, do aspecto legal, o que pode ser dito sobre a agressão contra animais? As penas precisam ser mais duras? Como é que a gente pode combater isso na sociedade?
A pena prevista, o Alan já até descreveu aqui, de 2 a 5 anos, multas que variam de R$500 até que R$50 milhões, dependendo, né, do animal e do caso. Então, assim, eu não acho que é uma questão só de multa, não, só de doer no bolso, não. É uma questão de educação mesmo, de consciência ambiental, de preservação dos animais. Este caso específico, eu não vejo só como maus tratos com relação ao animal, não, porque a Viega já trouxe aí a questão do Dr. Guilherme, né, que falou a respeito do surto dessa idosa. E eu acho que o maus tratos maior nessa situação é da filha para a mãe, que não consegue perceber que a mãe está em surto, que a mãe precisa de ajuda, e ao invés de ajudá-la, preferiu cair aí na vitimização e ficar filmando, né? O que é um absurdo, porque roupa suja se lava em casa. Se a mãe, com 81 anos, não é a justificativa, mas é a explicação, está em surto, ela também é uma idosa, né? Neste caso, para a filha, o papagaio teve mais valor do que a mãe. Então, os valores estão trocados.
Complexo e pesado isso.
Pesado, o que eu tô falando é pesado. Eu nem gosto de falar coisa pesada, né? Ainda mais um dia como hoje que eu tô feliz. Não gosto de falar coisa pesada. Mas eu acho que vale a pena essa reflexão que eu tô trazendo.
Sem dúvida.
Que hoje nós vivemos aí o espaço da espetacularização. A filha é responsável pela mãe. Uma mãe idosa de 81 anos, os papéis se invertem. A filha é responsável. Aí procura a polícia civil e quer denunciar a mãe. E de uma cidade, por exemplo, como Itabirito, que é uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Então eu trago essa reflexão pra cá.
Chinelão, pra fechar o tema.
Tá vendo como é que é bom o Pode Tudo? Abre a mente da gente, ajuda um pouco. Eu tava olhando só o lado do animal com requintes de crueldade. Agora tô pensando já, aquela abençoada que tava filmando, poderia ter... Se ela desse um chute na gaiola, ela salvava o passarinho mais, né?
Puxa a gaiola, empurra a gaiola, mas não deixa continuar.
E
né?
Outra coisa que, com o relato de vocês, eu não tinha parado pra pensar. Tá vendo a importância de um debate? Faça ideia o que essa dona não vem passando. E a minha mãe, que era muito tranquila, minha mãe estava com 70 anos na época, mas muito tranquila, minha mãe era muito tranquila, surtava de vez em quando. Aí o surto da minha mãe era dar a volta no quarteirão, era ficar emburrada no portão sem querer entrar para dentro de noite, 10, 11 horas da noite. E existe esse estresse, então diminuiu minha dó do passarinho.
É, tem que ter cuidado.
Mas se for surtar, gente, caça
uma parede
um
para bater.
Pancada, esses doidão que saem surtando, entra na academia.
Joga o travesseiro nos outros, né?
O animal tem culpa não, hein?
É um bom recado, é um recado importante. Antes da gente encerrar esse bloco, hoje o Pode Tudo tá um pouquinho menor. Nós vamos fazer o nosso desafio musical a jato hoje, hein? Hoje é mão na orelha, todo mundo preste atenção.
Segurei a Viegas aí, que ela tá demais,
nossa senhora.
Fernandinha tá perto.
Tá acompanhando o placar, tá anotando?
Claro, quando que vocês querem que eu traga uma parcial?
Uai, hoje.
Hoje tem jeito não, pode ser semana que vem.
Combinado, hein, ouvinte?
Mas eu já adianto quem está na liderança.
Sou eu.
1,5 metros.
Uhul!
Cabelo encaracolado.
Só tem homem.
Maravilhosa, dos pés à cabeça.
Eu tô quente, Chinelão, dá seu jeito.
Ô, Chinelão, fica esperto, hein?
Deixa comigo, só.
Mércio Sattler, nosso coordenador de programação musical, separou para mim uma meia dúzia de músicas para a gente ir usando no desafio de agora para frente. São 3 mais fáceis e 3 mais difíceis.
Uhum.
A de hoje, eu adianto que é difícil.
Bora, que novidade.
A de hoje vai valer acertar o nome da música ou o nome da banda, né?
Okay.
Sempre vale, né? Mas hoje, assim, pode ser que a banda não ache, mas pode ser que acerte a música. Já vou dar muita dica, hein?
Bora.
Tô falando de uma banda.
Ok.
São duas pessoas que fazem parte dessa banda. Vou dizer o nome dessas duas pessoas mais pra frente. Tem mais gente na banda, obviamente, né? A linha de frente ali são dois nomes, né? Não é um casal. Então são duas pessoas do mesmo sexo, dois parceiros, né? Parceiros musicais, ou dois homens ou duas mulheres. A banda tá nativa, formada em 1985 e é da Inglaterra. Uma dupla. Tá nativa desde 85, da Inglaterra. Mais dicas no começo do próximo bloco, enquanto vocês reflitam?
Tá bom.
Pode ser? O silêncio reina aqui no estúdio. Intervalo, hein? Na volta tem mais Pode Tudo.
Pode Tudo. A plataforma de podcast da Itatiaia.
Ô, Tinelão, quando alguém pergunta assim pra uma autoridade, você me ouve bem? A autoridade responde como?
Eu ouvo.
Ouvo muito bem.
Ouvo muito bem.
Nós temos muitos ouvintes especiais, Tinelão. Tem um vizinho seu que tá ligado na gente.
O Betinho, meu vizinho, lá do Barreiro, da Rua 4, no Átila de Paiva, da Marcelo Bernucci. Ô, Betinho, um abraço pra você. Sabe tudo de esporte e não perde o nosso programa. Ele acompanha toda a programação esportiva, mas ele fala que o pode tudo, ele não abre mão. Tá lá nos ouvindo agora.
Ele é bom de desafio musical?
O Betinho é ótimo, ele não é bom não.
Ó, não manda zap aqui pro Tinelão não, senão é roubo, hein? Vou confiscar o celular do Tinelão aqui. Eu já disse que o desafio musical de hoje, proposto aqui pros debatedores, Alan Passos, Fernanda Viegas, Tinelão e Patrícia Joe, é um desafio acelerado. O pode tudo hoje tá pequenininho. Vou seguir dando dicas, hein? A banda é de 85, está na ativa, é da Inglaterra, composta por duas pessoas, é uma dupla. É como se fosse aqui no Brasil uma dupla sertaneja. São dois homens que compõem essa dupla, não são irmãos, não são casados, são dois amigos, parceiros profissionais. Mais uma dica pra vocês. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, tem uma dica estilo João Felipe Loli, então vou me sintonizar aqui com a Fernanda Viegas, porque ela gosta.
É agora.
A dica é... Parece com borracha. Parece com borracha. Posso dar mais dicas no final desse bloco? Ou alguém já quer arriscar um palpite aí pra garantir, caso acerte?
Eu não tenho palpite ainda, não.
Tinelão, o que você anda fazendo com a sua cama?
O que que eu ando fazendo com a minha cama?
É melhor você nem responder, que é o tema de Fernanda Viegas agora no Pode Tudo. Fernanda Viegas, estão vendendo a cama do homem. Tá caro, Fernandinha?
Pois é, tá caro. Olha, que loucura. Quando eu vi isso, eu não acreditei, não. Olha, recentemente, Cristiano Ronaldo esteve na Eslovênia, junto com a seleção portuguesa. Ele foi disputar um amistoso internacional lá. A presença dele fez tanto sucesso, alvoroçou o povo lá, que leiloaram a cama onde o camisa 7 dormiu durante a estadia.
Sim!
A cama, gente, não. R$27 mil foi o valor inicial desse produto, né? Dessa cama aí que eles fizeram lá o leilão. É uma bobagem? É um exagero? Só rico coleciona esses trem? O que vocês pensam?
Eu acho que era mais fácil leiloar o lençol, né? Porque você vai guardar uma cama onde? Você vai querer dormir nela. Imagina você ter na sua casa um quarto que você guarda uma cama que ninguém pode usar, que você comprou porque o CR7
sim!
Dormiu.
Sabe lá mais o que ele fez na cama.
Sabe lá mais o que ele fez. Ô, Alan, você pagaria?
Não, jamais.
O que você anda fazendo com sua cama? Alan, sua cama é confortável?
Ah,
é grandinha?
Eu tenho conhecido...
É fofinha?
Eu tenho conhecido um pedaço pequeno da minha cama, porque depois que você tem filho, que ele montou pra lá, sobra mais ou menos uns 12% da cama.
Entendi.
Pra você. O resto fica entre a esposa e o menino.
Ainda bem que você é magrinho, né?
Esbelto. É.
A Patrícia que tem três...
Você não é Maraísa, não, mas você tá na capa, velho. Nossa
senhora. A Patrícia que tem três filhos, foi expulsa da cama.
Ah, faz um
sanduíche. Hoje não mais, né, Patrícia?
Hoje não mais, né? Mas assim,
se bem que cama... Vitória.
Cama de pai e mãe sempre é bom, né? A criança às vezes tá ali, a gente tá assistindo algum filme e tal, aí vai amontoando todo mundo. Sanduíche de ser humano.
A Fernandinha Viegas, que é filha única, aposto que quando vai pra Caeté, dorme lá no aconchego de papai e mamãe.
Ô, Loli, dormir não, né? Porque eu deixo os dois ficarem na privacidade. Mas assim que eu acordo, eu grito, pra ver se já acordaram, pra eu não invadir nada. Quando eu escuto lá de lá que
pode
tá
vir.
Tudo bem, eu pulo no meio, aí recebo aquele cafunézinho, sabe? É maravilhoso.
Fim de semana passado, que eu não tava no Pó de Tudo, estava lá em Mariana... Toda oportunidade que eu tinha, mutuava na cama deles. Né? Véio desse jeito, barbuda. Assim, ô mãe, você podia fazer uma massagem aqui assim pra mim? Colo de mãe é bom demais, não importa a idade. O cara pagar. Compraria a cama dos meus pais com a cama do Cristiano Ronaldo? Pelo amor de Deus.
Você compraria, Tinelão?
Eu fico imaginando eu chegando na casa de uma pessoa e a pessoa falando, essa cama aí o Cristiano dormiu nela. Eu falei, e o Kiko? O que, que eu tô caçando comprar uma cama com o Cristiano? Eu entendo, tipo assim, uma cama que ele usou uma vida. E tudo bem, não, essa cama aí, o Fred Mercury usou por 30 anos, o Cristiano Ronaldo aqui uns anos. Agora uma cama que ele passou uma noite.
Me ajuda aí.
Ah, não, me ajuda aí, você vai...
Ô, Patrícia, compraria?
Não. Triste. Não,
isso. Uma cama, vai fazer o quê com a cama?
Bobagem, o Cris, né, me liga todo dia.
Ah, é? Ó, hoje é acelerado, hein? Fernandinha, quer fechar o tema antes de eu dar mais dicas?
Não, é loucura mesmo. Não sei nem porque que o povo coleciona os trem. Eu não consigo entender, não. Mas depois eu vou lá e visito, sabe? Quando você vai visitar um museu, um trem assim. São essas coisas, né? Da rainha dos lápis, sabe lá de quando, né?
Verdade. Isso. Acho que faz sentido. na cidade natal do Cristiano Ronaldo, ou às vezes num lugar que ele morou por muito tempo, tem ali a casa onde ele morou, os objetos que ele usou, afinal de contas é uma figura notável do esporte, mas algumas vezes o povo exagera, só algumas vezes. Vamos seguindo com o Pó de Tudo no nosso desafio musical. Já falei um monte de coisa, hein? Acelerado hoje. É uma banda de 85, tá nativa, são dois homens, dois parceiros musicais. E o nome deles? São ingleses, da Inglaterra.
Ainda bem.
Que é uma ilha que fica no norte da Europa.
Vai fazer toda a diferença aqui pra mim.
O nome deles, o primeiro nome só, um se chama Vince e o outro se chama Andy. Andy é o diminutivo de André, né? Andrew,
achei,
né?
Achei que era Fim.
É, parece com Fim também, mas não é, não. É porque o Andy pode ser tanto masculino quanto feminino, né? O diminutivo de André ou de Andréia. É igual Rafa, pode ser Rafael ou Rafaela. No caso, são dois homens, um é o Vince, outro é o Andy. E tem mais uma dica importante pra eu dar agora, antes da gente sair.
Antes dessa dica.
Antes dessa dica?
Red Hot Chili Peppers.
Não, garoto. Red Hot dos Estados Unidos,
tá
é
vendo?
Da Califórnia.
Meu problema é toda a geografia.
A dica é a seguinte, é uma banda com aquela pegada musical sintética. Muito teclado, coisa que o Paulo Ricardo, o RPM, fazia aqui, sabe? Com o Luiz Schiavon no tecladinho. Aquele tecladinho sintético. O Vince, que eu falei aqui, é o cara dos teclados, assim. Ele toca aquele tecladinho
sintético. Dá mais uma dica, estilo Loli?
Eu já falei,
eu tô
borracha.
Quase.
Borracha. Intervalo, hein? No Pó de Tudo. Vou abrir o próximo bloco com mais dicas.
The Raze. Raze, alguma coisa assim, viu?
Talvez seja por aí. Quase!
Ai,
intervalo,
que
hein? Intervalo.
Disso.
Intervalo. Fernandinha vai explicar.
Opa, eu quero chutar Oasis! Ela me passou a moral agora. Porque da outra vez eu fiz isso, eu mastiguei pra ela. Obrigado. Eu vou cantar Oasis, tá?
Na abertura do próximo bloco.
Tá.
Fica com a gente, o Pó de Tudo volta já.
Oasis.
Hello!
Isso é Red Hot.
Ah, é,
né? De onde você foi de Erase? Você falou Erase, né?
É
por borracha.
Pode tudo. Aqui, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta. Pode tudo, domingo, Itatiaia. Tudo que importa pra Minas. Os temas da semana, debatidos por Tinelão, Patrícia Joe, Alan Passos e Fernanda Viegas. E eu, João Felipe Loli, tocando a bola no meio de campo e trazendo o desafio musical que mobilizou o nosso intervalo. Alan Passos, o que você achou? Antes do Alan, você falou que ia cantar na abertura desse bloco, Tinelão.
To say it's gotta be the way for it gets any gap to you.
Tá bom. Qual, né? Que é essa?
É o Oasis.
Oasis. É.
O nome você não me pergunta. Why can't you say?
Não, mas assim, acertou a banda ou o nome da música, a gente, né, considera.
Se for Oasis, então eu já sou hoje o campeão.
Eu tenho uma pergunta pra fazer.
Pergunta-me.
O que que o Oasis tem a ver com borracha? Fala borracha não, Loli. Pelo amor de Deus, me faz raiva, não sou.
Não, ó.
O que você acha, Fernanda?
Erase, em inglês, é apagador.
Ok.
Então, né, eu pensei alguma coisa nesse sentido.
Certo.
Mas aí...
E aí, erase com Oasis.
Aí.
Tem uma sonoridade parecida, mas não...
Não,
né?
Não.
Forçou a barra. Ah,
se não tivesse errado, ele tava xingando você de maligno agora.
Bom... Deixa eu ver aqui mais dicas pra eu trazer pra vocês. Agora...
É, homem azulejo, hoje você tá demais,
hein? Vou dar mais duas dicas então, hein? Que nós já estamos virando,
né?
A curva.
Borracha, borracha.
Reta final. Duas dicas. É, uma delas tem a ver com a música. É, quando... Vamos pensar assim. Quando eu chego pro Alan, que é o editor do Jornal da Noite. Aí eu falo, Alan, você tá fazendo jornal aí, tô. Eu falo, ah, pô, essa manchete aqui... Você podia fazer assim, isso aqui você podia editar assim. O Alan vai falar pra mim assim, respeite o pai, eu faço todo dia. Respeite é a dica.
Uhum.
Respeite. Nesse sentido aqui que eu falei, respeite.
Não, tem a ver com a música isso aí?
Uhum. Mais uma dica, essa tem a ver com a banda.
Ah, melhor.
A banda tem ali, de forma destacada, proeminente, predominante, a letra E.
Peraí, não é Oasis, então, não? Então não é, não, ué?
Tem letra E no Oasis?
Não.
Então não é, ué.
Uai.
Letra E.
Olha só.
De elefante. Letra E de escola. Letra E de estúpidos. só. Não é pra ninguém servir.
Eagles é dos Estados Unidos?
É da Inglaterra, né?
A banda Eagles?
É. Ai. Onde é que é a banda Eagles?
Eu acho que é dos 70, Hotel California.
É velha, né? É velha.
Mas não tem uma banda que chama Erased? Uma coisa assim?
Não. Wizzy Riders.
Engenheiros do Havaí.
Eles mudaram pra cá na infância. Vieram a pé, viu, Patrícia?
Alan Passos, vamos propor mais um tema de...
Eu sei.
Vai, Alan.
Qual é? É... Europe.
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 Europe. Parece um bom palpite. Parece um bom palpite.
E eles têm uma pegada bem, bem eletrônica. Agora eu não sei se são dois homens. Eu acho que são.
Como é que chama essa música?
Todo esse mundo é Final Countdown.
Que isso? Que isso? Como que ele sabe
The Final Countdown.
É, eu tô na dúvida pelo ano, que eu acho que podia ser velha. Mas, mas é que...
Arrependeu ele mesmo.
Escuta aqui, 85 pra cá, nós já estamos aí pra quase 30 anos, tá, filho?
A banda começou em 85.
85 pra cá é 40 anos, filhão.
É, quase 40, então.
38.
Aí.
Não, não é, não. Essa música não tem
certeza
que não.
Você tá torcendo pra não ser, mas
posso ter
acertado.
Essa música da época do Vonha, Vonha.
Que ano que é isso? Anos 80?
70 é alguma
coisa. Sei lá, hein. Vou manter esse palpite aí.
Parece um bom palpite. Vejamos. Alan Passos, o seu tema pra gente debater. Você foi fazer suas compras, encheu o carrinho, início de mês e tal. Aí você não gostou do que você deparou.
Ô, gente, eu posso estar comprando uma briga a partir de agora com uma categoria que é muito querida. Espero que entendam qual que é o debate. Então vou ser sucinto que hoje não tem muito tempo. Uma outra hora eu trago o tema de novo. Mas é assim, caixas de supermercado, eu tô falando da profissão. Atendente ali do supermercado que pega suas compras, passa ali no código e põe no carrinho. Fui fazer uma compra essa semana e não vou citar claro o nome do supermercado, mas as duas caixas, a que estava me atendendo e que atendia uma senhora ao lado, elas conversaram o tempo inteiro. Elas falaram mal do supervisor delas, falaram inclusive de questões pessoais que a gente enquanto cliente não deveria ficar sabendo, criticaram também o jeito que elas são tratadas, até a senhora do lado falou assim, não, nem a gente que é cliente tem que descontar nos vocês, nossas frustrações, e nem vocês na gente. E aí uma moça falou assim, a que estava me atendendo, não comigo, falou, atendia que até do cliente me dá bom dia, eu fico irritada, mas não é com a pessoa, é porque eu já estou incomodado. Se ela estiver ouvindo o programa, vai saber que eu estou falando dela. Isso me incomodou num ponto que... E depois eu fiquei pensando comigo mesmo, essas pessoas também não podem conversar? Ou não? Ali é o ambiente mesmo de trabalho, ela está ali para te atender, as coisas particulares, essas impressões não devem ser postas para fora. Porque querendo ou não, está representando o nome de uma empresa, de uma grande marca ali no peito. É complexo, hein?
É, Patrícia Joe, você é observadora das coisas do dia a dia, está lá fazendo suas compras, tem um funcionário reclamando com outro do chefe, das frustrações do dia a dia, você fica constrangida, você acha que é normal, você acha que é estranho?
Eu acho extremamente deselegante, uma falta de educação tremenda.
Como diz o meme clássico,
nossa,
né? Que deselegante.
Aqui, eu acho que as pessoas estão precisando ter um tratamento de saúde mental. As pessoas estão ultimamente, assim, achando que faz parte do dia a dia serem mal-humoradas, que as pessoas têm culpa da vida que elas levam.
Que é bonito ser feio.
Que é bonito ser feio. Eu acho, gente, que as pessoas têm que criar um certo lombo, um certo mecanismo de desenvolver inteligência emocional. É muito triste quando a pessoa não consegue diferenciar os seus problemas do seu trabalho, da sua casa, do seu relacionamento com as pessoas. E isso demonstra uma certa infantilidade. E isso fecha portas. Então, hoje, no auge dos meus 40 anos, eu posso falar de verdade para vocês. Entre uma pessoa talentosa e despreparada, que trata os outros de qualquer maneira, eu prefiro um que não sabe nada. Porque o que não sabe nada, você vai ensinar, né? E a pessoa que é assim, ela não tem gratidão com o emprego dela. Ela acha que o consumidor que está ali comprando, que vai levar a comida para a casa dela e tudo, é uma pessoa assim que está ali, que pode participar dos problemas dela. Então, gente, é um convite que eu faço para vocês. Você que está aí no carro me ouvindo, em casa, cuidem da saúde mental. O mundo não quer saber dos seus problemas, o mundo não para com os seus problemas, definitivamente. Sejam gentis.
O Fernanda Viegas, tem um ditado, né, que parece que algumas empresas especializadas em RH consideram que é o seguinte, você contrata uma pessoa pelo talento que ela tem, pelo currículo, ou às vezes por alguém que indicou. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes, você demite uma pessoa majoritariamente pelo comportamento inadequado dela ali no ambiente de trabalho. Será que faz sentido isso?
Faz, olha, faz sentido. É, eu não sei porquê, mas em alguns postos de trabalho, como se fossem vistos por quem trabalha nessas áreas como um lugar não privilegiado, as pessoas acabam tendo um comportamento diferente, porque elas acham que elas são tão desprestigiadas que elas podem fazer qualquer coisa. É, mas isso diz muito sobre quem elas são, mais do que sobre o posto de trabalho. Então, a pessoa está insatisfeita. E, gente, é normal estar insatisfeito com o trabalho. Não estou falando porque o trabalho é ruim. Porque tem dia que a gente não está bem mesmo e a gente passa muitas horas no trabalho da gente, né? Então, a gente acaba, de alguma forma, desabafando com um colega de trabalho ou falando sobre a situação do trabalho muitas vezes. Isso não é um problema. A questão é que quando você externa isso de uma forma não programada, não pensada, não planejada, você se prejudica e prejudica a empresa. E aí, a vantagem é para quem? Não resolve o problema e todo mundo sai na desvantagem, né? Então, assim, só que tem uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, porque isso me incomoda também. É diferente a pessoa falar pra você, assim, bom dia e ficar na dela, porque ela não quer conversar, porque ela não tá no dia bom. E outra coisa é ela dizer bom dia e te destratar, né? Então, assim, às vezes a pessoa também não tá naquele dia que ela quer ficar expansiva demais ou quer papiar demais. Então, ah, tá de cara fechada. Não, gente, tem que respeitar também que a pessoa, se ela fizer a parte dela e não te tratar mal, não precisa também estar ali te abraçando todo dia, sorrindo pra você o tempo inteiro, porque ninguém dá conta disso. Então, às vezes, fica caladinho, é só um jeito de não surtar, não pular pra cima de ninguém, entendeu? Então, deixa a pessoa caladinha, fala o seu bom dia, seu boa tarde, boa noite, segue a vida.
Ô, Tinelão, o Alan descreveu uma situação que ele presenciou num supermercado. Eu acho que a situação que ele narrou, muita gente talvez já tenha percebido, às vezes, num centro de saúde. Que está ali um enfermeiro, um atendente, com muita demanda, num dia corrido, está ali reclamando que a remuneração às vezes é ruim, que o gestor não está fazendo as coisas corretas e tal. Só que ali, no caso do supermercado, você está comprando. No caso do centro de saúde, você está buscando um atendimento de saúde e ainda fica ouvindo. Isso é estranho, né?
Estranho. A gente tem, eu vou falar do lado como cliente. A gente tem que parar com aquela mania de eu estou pagando, eu posso tratar mal. Isso eu acho que é da época da pedra. Tem gente que chega, eu não vou dar bom dia, não, eu estou pagando. Então, isso aí, principalmente para carro de aplicativo. Paga uma miséria, uma taxa que é miséria, sobra quase nada pro motorista, e o cara acha que ele pode bater a porta, pode entrar 5 pessoas, o tal do tô pagando, eu sou contra. Agora, vamos olhar pro outro lado. Nós, seres humanos, quando estamos desempregados, a gente tem que entender a empresa que a gente vai trabalhar. Todo mundo sabe do meu grau de escolaridade, mas quando eu cheguei aqui na rádio, que eu me deparei com um monte de gente formado, um monte de programa, eu falei, eu tenho que pensar o meu ambiente. O que eu vou fazer na Itatiaia? Com menos de 15 dias, eu entendi o meu público. Se você entrar de frente ao microfone, você não entender o seu público, que no caso do supermercado é os seus clientes, se você não entender qual é a sua função, o que você faz, com quem você vai lidar, você vai ser infeliz. Rapidamente, entendi.
Valeu, Alan Passos propondo o tema, um debate interessante aqui no Pode Tudo. O nosso desafio musical segue empacado. Agora tem um show aqui roubando a atenção de todo mundo. Eu vou pro intervalo, hein? Vou deixar o ouvinte acertar essa.
Eu vou ter que dar outro palpite.
Ah, você ficou pesquisando aí no celular, não me engano.
Não, não fiquei pesquisando, não, mas eu tô pensando aqui, acho que o Chinelão tem razão. Ele tem razão, ele tá certo com o tema da geografia, eu tô achando que eu tô falando bobagem.
A banda Europe não é da Europa?
Eu acho que não é da Inglaterra.
Ah, tá.
Acho que não é da Inglaterra.
Bom,
não.
A banda começa com a letra E, uma dica a mais. É uma dupla, né? Tem mais gente na banda, claro, mas é uma dupla principal. O Vince e o Andy são parceiros musicais. Borracha... Respeite, são algumas dicas meio malucas que eu dou aqui. É uma banda de 1985, tem música sintética, tá nativa até hoje.
Pode tudo. Aqui, o papo é livre.
Obrigado por brincar com a gente. A você, ouvinte, que acertou, parabéns. Tá dado o puxão de orelha na turma. Fim de papo por hoje. Obrigado, Tinelão. Boa semana. Até daqui a pouco.
Até daqui a pouco. Tô indo embora, não. Um abraço a todos. Daqui a pouco, eu e Gutenberg Gomes no Dona da Noite, de meia-noite às 4, hein, turma?
Patrícia Joe, boa semana. Você tá quase saindo de férias.
Eita,
que delícia, hein?
Que delícia, hein? Ó, vou deixar um abraço aqui especial para o Pedrão, aniversário do Pedrão, nessa segunda-feira, dia 8, né? Mas ele fica aqui escutando, pode tudo. Uhum. Então, um beijo pra você, meu querido. Vida longa e plena, mamãe te ama.
Fernanda Viegas, foi quase, hein? Mas foi, se ninguém quase acertou, você segue bem.
Mas a gente tava mastigando ali, legal,
tava ali pertinho,
né? Gente, ótima semana pra todo mundo. Bom restinho de domingo. Que seja uma semana abençoada.
Alan Passos. Boa semana pra você, tudo de bom, até a próxima.
Boa semana pra todo mundo.
Fala o nome da banda e da música aí pra gente encerrar, filho meu. Você que teve perto aí do resultado.
Erasure. Erasure. A Little Respect.
É isso que nós vamos ouvir agora.
Tá bom, então vamos lá.
Solta o som, ponto final no Pode Tudo. Boa semana e até a próxima. I try to discover.